no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 20 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia, união de todos para enfrentar o coronavírus.
Presidente Jair Bolsonaro conversa com empresários.
Fala sobre medidas do governo para enfrentar pandemia.
E garantir o funcionamento da economia.
O momento é de união de todos nós, classe política, em especial o setor produtivo. A economia não pode parar.
E ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pede colaboração dos brasileiros para ficarem em casa no fim de semana.
Eu acho que as pessoas estão entendendo e as pessoas estão colaborando. Serão dias duros, sim, mas nós temos que estar, brasileiros, todos juntos. E vamos ver como é que vai ser o comportamento dessa sociedade nesse final de semana.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Impactos do coronavírus na economia fazem governo revisar crescimento do país neste ano. 0,02%, Daniel Ito.
Já a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foi revisada para baixo, de 3,12% para 3,05%.
Cancelamentos e suspensões do Bolsa Família estão suspensos. Jéssica Barsi.
Nenhuma família será suspensa ou excluída do programa Bolsa Família do governo federal por 120 dias.
Hoje na apresentação, Graziela Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo tiveram agora há pouco uma reunião com empresários para discutir estratégias contra o coronavírus.
A repórter Luana Karen acompanhou as discussões e tem os detalhes.
Uma boa noite, Luana. Qual foi o objetivo dessa reunião?
Boa noite, Nazi, Graziella e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o objetivo é promover um trabalho em conjunto, governo e iniciativa privada juntos, para enfrentar os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus na saúde e na economia do país. Por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro ouviu sugestões do setor produtivo e apresentou o que tem sido feito até agora. Ele também disse que o momento é de somar esforços.
O momento é de união de todos nós, classe política, governadores, prefeitos, demais autoridades, em especial o setor produtivo, que agora se faz presente nessa videoconferência. Como diz o nosso ministro da Saúde, podemos ter alguns meses bastante difíceis pela frente e há mais de um mês o nosso governo se prepara para essa situação.
Tem várias medidas já adotadas pelo governo para conter aí os impactos do coronavírus na economia, né, Luana?
Tem sim, Graziella. Entre elas está o adiantamento do 13º salário de aposentados e pensionistas, o apoio financeiro de R$ 200 por mês durante 3 meses para autônomos e o adiamento do pagamento de impostos. Carlos da Costa, do Ministério da Economia, listou as medidas já adotadas em várias áreas. Segundo ele, a equipe econômica está se preparando para enfrentar a crise há cerca de um mês.
Desde o carnaval, o Ministério da Economia vem monitorando os impactos dessa pandemia em todo o país. Na época, os impactos econômicos previstos eram mínimos e restritos a alguns setores importadores de peças da China. Nas últimas semanas, a situação se deteriorou em todo o mundo e começamos a adotar medidas para atenuar o impacto da crise. Várias foram tomadas e outras virão com o senso de urgência e responsabilidade que nossa nação precisa. Por um lado, preservar a saúde dos nossos cidadãos e, por outro, garantir que a produção do que chamamos de consumo responsável continue.
Representantes de diversos setores empresariais participaram da videoconferência, como, por exemplo, a indústria farmacêutica e de alimentos. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, afirmou que o setor produtivo está pronto para ajudar o país a enfrentar a pandemia.
Nós estamos numa guerra contra um vírus que é um inimigo desconhecido, que a gente não sabe a arma para combatê-lo, e nós estamos à disposição para ajudar o país e ajudar o governo para enfrentar essa guerra.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou aos empresários a importância de fazer com que o menor número possível de pessoas circulem neste momento, para evitar um aumento muito rápido no número de infectados. Ele disse também que o fechamento de vias de circulação deve ser analisado na esfera federal, para evitar dificuldades na circulação de produtos e equipamentos necessários para atender pacientes infectados pelo coronavírus.
Muito possível que a gente tenha que reconhecer, num momento precoce, estamos numa sustentação nacional, dizer que somos todo o Brasil, para que o comando das linhas de transporte passem para o presidente, para o ministro Tarcísio, para a gente garantir os corredores. Porque essa história de fecha aeroporto, fecha aqui, o estado A fecha para B, isso não pode ser descentralizado, senão vai virar bagunça. Isso vai ter que ter um comando central.
O ministro Mandetta informou também que está conversando com empresas de vários setores e sugerindo que elas passem a se dedicar à produção de equipamentos e insumos médicos essenciais ao atendimento das pessoas com a Covid-19. Graziela Inazi.
Obrigado, Luana, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também falou sobre a importância de a população evitar aglomerações, principalmente neste fim de semana.
Segundo ele, as pessoas já estão começando a atender às recomendações dos profissionais de saúde.
Vai ser um grande teste de maturidade da população, um grande teste de entendimento das mensagens. O final de semana cheio de praia, como a gente viu outro dia, e vamos ver esse final de semana. Eu acho que as pessoas estão entendendo e as pessoas estão colaborando. Vamos ver se essa colaboração se cristaliza bem e vamos com muita calma. Não há nada que a gente não consiga identificar, saber o momento certo, orientar. Nós temos planejamentos de cenários para cada situação. No momento, estamos no caminho certo. Teremos, sim, estresse no sistema? Teremos. Serão dias duros? Sim. Mas nós temos que estar, brasileiros, todos juntos. E vamos ver como é que vai ser o comportamento dessa sociedade nesse final de semana.
E na segunda-feira, dia 23, começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe.
Idosos e profissionais de saúde são os primeiros a receber as doses.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, faz um apelo para que as pessoas tenham calma e evitem filas.
Por favor, não façam filas no primeiro dia, como se fosse preciso tomar essa vacina. Calma, vamos tomando devagar. Unidades básicas de saúde do Brasil, descentralizem ao máximo a aplicação das vacinas. Senhores secretários, construam parcerias com rede de drogarias, com farmácias. Façam postos volantes, diminuam a aglomeração de idosos para aplicação da vacina.
E segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, já são 11 mortes provocadas pelo coronavírus no país.
A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou hoje outras 5 mortes no estado em função da doença.
Com isso, são 2 mortes no Rio de Janeiro e 9 em São Paulo.
Ao todo, o Brasil tem 904 casos confirmados de infecção pelo coronavírus.
O governo está garantindo que a merenda escolar chegue até os alunos, mesmo com a interrupção das aulas.
É o que afirmou o presidente Jair Bolsonaro.
O presidente também falou sobre o fechamento de fronteiras.
Além de destacar as ações do governo na economia para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro citou iniciativas na área educacional.
Da nossa parte, estamos criando um voucher. É pequeno, R$200. Mas é que nós podemos fazer para 20 milhões de pessoas. Estamos aplicando nessa área. A questão, por exemplo, da alimentação escolar, que vem basicamente da agricultura familiar. O que ele está fazendo? Porque os alunos estão em casa. As escolas estão recebendo e nós estamos ou entregando nas casas ou os pais vão buscar alimentação na escola. A gente está fazendo todo o possível para vencer esse problema. Temos nos preparar, sim, para uma situação complicada. É difícil, é duro, mas sem pânico.
Bolsonaro também falou sobre a negociação com o presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle Pou, para que a fronteira terrestre entre os dois países também seja fechada, como já foi feito com outros vizinhos da América do Sul.
O presidente recém assumiu lá, né, querendo fazer algo em comum acordo. Agora, na verdade, quase se fosse um país só. Não tem, é uma linha imaginária que tem ali, o marco segundo-américo, que separa um país de outro. É igual Ponta Porã e Pedro Rancavaleiro. O pessoal fala que fechar resolveu. Lógico, vai ter um maior problema, mas resolver não vai resolver. Estamos fazendo o possível nessa questão.
As fronteiras terrestres brasileiras já estão fechadas para 9 países sul-americanos por 15 dias. São eles Venezuela, Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Guiana, Suriname, Peru e Guiana Francesa. Cargas e mercadorias estão com a passagem liberada. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E em função dos impactos do coronavírus na economia, o governo fez uma nova projeção sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
A doença já afeta a economia mundial e aqui no Brasil não vai ser diferente.
Com a maioria do comércio fechado, indústrias em férias coletivas ou com a produção parada, o consumo também vai cair.
Isso provoca a queda nas receitas do governo, somadas às medidas que vão aumentar as despesas deste ano. O resultado é a revisão de crescimento da economia, 0,02% para 2020, bem abaixo da previsão anterior, que era de 2,1%.
O PIB é a soma dos bens e riquezas de um país em um determinado tempo. É uma das referências mais usadas para medir a situação da economia. Com a crise, o governo projeta um aumento das despesas, algumas de combate ao próprio coronavírus, como o auxílio emergencial de R$ 200 para os trabalhadores informais durante 3 meses. Também está previsto queda na arrecadação de impostos como o COFINS. O quadro de instabilidade na economia mundial gerado pela pandemia deve levar a novas revisões no desempenho do país, como explica o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida.
Os efeitos da crise originada pelo Covid-19, eles estão se espalharam de maneira muito rápida ao redor de todo o mundo. E a crise que a economia brasileira se defronta não é em nada diferente da crise que outros países estão enfrentando agora. As medidas estão sendo tomadas. Então, uma vez mais, nós assumimos o nosso compromisso com a transparência e demonstramos a real situação da economia brasileira. É claro que o momento, ele inspira muito cuidado. Existe uma série de fatores que ainda são de difícil previsão. Por exemplo, quanto tempo irá durar a crise atual? Qual é a real magnitude da crise em outros países do mundo? Tudo isso afeta as projeções.
Já a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foi revisada para baixo, de 3,12% para 3,05%. O valor do salário mínimo se manteve estável em R$ 1.045. Com o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, o governo federal está desobrigado de cumprir com a meta fiscal para poder atuar no combate ao novo coronavírus. Reportagem Daniel Ito.
E todos os beneficiários do Bolsa Família vão continuar a receber os pagamentos do programa pelos próximos 4 meses.
A medida, em função do coronavírus, suspende qualquer bloqueio ou cancelamento de benefícios pelo período.
A ação para a população mais vulnerável se soma à inclusão de mais 1 milhão e 200 mil famílias no programa, já anunciada esta semana.
Nenhuma família será suspensa ou excluída do programa Bolsa Família do governo federal por 120 dias. Averiguação e revisão cadastral que resultam em bloqueios, suspensão e cancelamento de benefícios estão suspensas. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, ressaltou que a portaria é mais uma medida do governo federal para proteger as famílias mais vulneráveis nessa situação emergencial.
A decisão que está aqui garante que por 120 dias, nenhuma família será excluída do programa Bolsa Família por nenhuma condicionalidade. Ou seja, nós garantimos o atendimento às famílias, a proteção.
O ministro também destacou que a portaria soma-se a outras ações para o enfrentamento da situação emergencial, como a inclusão de 1 milhão e 220 mil famílias no programa Bolsa Família. Reportagem Jéssica Bars.
Álcool em gel, máscaras, luvas, muitos desses itens estão em falta nas prateleiras por conta do coronavírus.
É, Nazi, quando a população consegue finalmente encontrar, muitas vezes se depara com preços abusivos.
Mas os órgãos de defesa, como o Procon, já estão atuando para evitar que o consumidor saia prejudicado.
E o governo elaborou um guia para orientar esse trabalho.
A pandemia da Covid-19 tem levado ao aumento da busca por álcool gel, luvas e máscaras nos estabelecimentos comerciais. Mas diante de tanta procura, o resultado é um aumento nos valores, como conta o médico veterinário Bruno Marques, de Brasília.
O valor do álcool em gel subiu até 4 vezes. Caixas de máscara, onde eu comprava a R$15 uma caixa com 50 unidades, hoje está sendo a R$100.
Só no Distrito Federal, o número de denúncias nos últimos dias passou de 800. E a dúvida da funcionária pública Inês Dias é também a de muitas outras pessoas.
Então, como fica o consumidor, né, que é a parte mais vulnerável dessa relação de consumo, diante dessa prática abusiva no mercado aqui em Brasília?
O aumento abusivo no preço de produtos é uma infração ao Código de Defesa do Consumidor. E os órgãos de defesa já estão de olho nessa prática. Em alguns estados, o PROCON tem atuado com rigor para proteger a população contra preços abusivos, fazendo campanhas e fiscalizações. E para padronizar o método de atuação dos órgãos nesse momento, os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Economia divulgaram nota técnica com orientações para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O documento deve ser utilizado como guia para exame de abusividade nas elevações dos preços. Segundo a nota, os PROCONs devem analisar cada caso, considerando uma série de fatores técnicos. O governo recomenda, por exemplo, que os órgãos analisem toda a cadeia de fornecimento do produto e ainda que, em casos de suspeita de abusividade, solicitem às empresas as notas fiscais dos últimos 3 meses para checar o histórico dos preços. E todo consumidor que se sentir lesado pode ajudar nesse trabalho e denunciar. Você pode procurar o PROCON da sua cidade ou ligar para a Central de Atendimento 151. Também é possível registrar as reclamações pela internet na plataforma do governo federal, que é o www.consumidor.gov.br. Reportagem Caroline Blaut.
Para reforçar o combate ao coronavírus, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a produção de álcool líquido 70% em embalagens de até 1 litro.
A Anvisa vem adotando uma série de medidas para facilitar a fabricação de insumos e o desenvolvimento de kits para diagnóstico da doença.
Com a estimativa de crescimento de casos suspeitos do novo coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vem adotando uma série de medidas para garantir o abastecimento de produtos considerados essenciais no atual cenário de pandemia. Uma das medidas é a autorização para a venda em todo o país do álcool líquido 70% em embalagens de até 1 litro. A venda desse produto estava suspensa pela agência desde 2002 pelo histórico de queimaduras acidentais. A medida vai durar 180 dias. De acordo com o presidente da Anvisa, Antônio Barra, uma das prioridades é o estudo e análise de medicamentos e insumos que ajudam no combate à doença.
Além dessas medidas, outras tantas estão na pauta, estão sobre a mesa e sofrendo constante atualização para que possamos manter o grau de proteção adequado em relação a essa questão.
Para aumentar as alternativas de detecção da doença, a Anvisa já aprovou 8 kits específicos para oferecer o diagnóstico do Covid-19. São testes rápidos para o uso profissional que garantem resultado em 15 minutos. A Vigilância Sanitária também vem atuando em outras frentes, com a identificação de possíveis portadores do novo vírus, como explica o coordenador de viajantes da Anvisa, Rodolfo Nunes.
A Anvisa hoje conta com diversos servidores em diversos pontos de entrada. Nós estamos em portos, aeroportos e trabalhamos então na identificação do Covid-19, por exemplo, de pessoas que estão doentes e pessoas que têm que ser encaminhadas para unidades de saúde. A principal medida atual é autoisolamento, então o que você tem que fazer é ficar em casa nesse momento.
Qualquer informação sobre medicamentos e insumos para combater o coronavírus no site anvisa.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Mais de 600 brasileiros que estavam retidos no Peru por conta do coronavírus retornam hoje para o Brasil.
A operação foi um esforço conjunto entre os Ministérios do Turismo, das Relações Exteriores e as companhias aéreas brasileiras.
E o governo afirma que está trabalhando para trazer de volta ao país em segurança todos os brasileiros que estão fora e desejarem retornar.
A Embaixada do Brasil em Lima coordena a operação em conjunto com as companhias aéreas para trazer de volta ao país os 622 turistas brasileiros que estão retidos em Lima e em Cusco, no Peru. Eles estavam no país vizinho quando as fronteiras foram fechadas por causa do coronavírus. Embaixador do Brasil no Peru, o diplomata Rodrigo de Lima Baena Soares gravou um vídeo com os repatriados já reunidos logo no início da manhã, falando sobre a operação.
O Itamaraty sente-se muito feliz que essa operação tenha sido realizada com êxito. Vamos embarcar agora em cerca de 15 ônibus militares para chegar ao aeroporto Jorge Chávez aqui na capital de Lima. Todos muito felizes, evidentemente, para poder voltar às suas casas.
Os voos levaram daqui 704 peruanos que estavam na mesma situação. Os quatro aviões decolaram rumo ao Peru na manhã desta sexta-feira. Esta é uma das ações coordenadas pelo Ministério do Turismo para repatriar brasileiros que estão em outros países durante a pandemia do novo coronavírus, como explica o ministro Marcelo Álvaro Antônio.
O Ministério do Turismo está fazendo essa intermediação com as companhias aéreas, junto ao Ministério de Relações Exteriores, para que a gente possa trazer com segurança esses brasileiros para casa. Cada caso é um caso e a gente tem que tratar individualmente. Portanto, é um trabalho árduo, difícil, mas que o Ministério do Turismo e o Ministério de Relações Exteriores não vai medir esforços para que a gente traga até o último brasileiro em segurança para casa.
Marrocos e Portugal são os próximos países que vão receber o apoio do Ministério do Turismo. Só no país lusitano existem 883 turistas brasileiros que devem voltar para casa até domingo. A orientação do governo é para que os brasileiros que estão fora e desejam retornar procurem os consulados e as embaixadas nos países onde estão e registrem o interesse. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Minuto do Caminhoneiro.
O governo está se reunindo diariamente com as instituições parceiras do transporte de cargas e de passageiros para debater e sugerir ações emergenciais contra os impactos da pandemia do coronavírus no setor.
O foco é apoiar e dar segurança para todos que estiverem nas rodovias federais.
O resultado é que hoje uma decisão amplia e interrompe prazos de processos e de procedimentos dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.
Isso permite que condutores de todas as categorias, inclusive os caminhoneiros, que estiverem com a carteira de motorista vencida desde 19 de fevereiro deste ano, podem dirigir.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou que a medida auxilia os caminhoneiros a manter a atividade e garantir o abastecimento de produtos no país. Vamos ouvir.
Essa questão da prorrogação da CNH, suspensão de prazos processuais, foi tomada justamente com esse objetivo. É evitar que as pessoas tenham que agora ir para a clínica fazer exame de saúde, ir para postos do DETRAN, entrar em fila, evitar aglomeração. Em algumas cidades os DETRANs vão estar fechados, que ele fique com medo de ser autuado e acabe parando de trabalhar, isso vai também prejudicar o abastecimento. É uma medida excepcional, temporária, para a gente também suplantar a crise da melhor forma possível.
O secretário nacional de transportes terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcelo da Costa, afirma que as medidas tomadas pelo governo levam em conta a proteção dos caminhoneiros sem prejudicar a distribuição de cargas.
Partimos da premissa de que os trabalhadores que operam o transporte de cargas no país, dentre eles os caminhoneiros, são tão essenciais quanto os trabalhadores da área de saúde e da área de segurança pública. Enquanto eles combatem o vírus e cuidam de nossa segurança, nós, da infraestrutura, trabalhamos para manter o abastecimento dos insumos para as nossas indústrias e a distribuição de gêneros alimentícios, remédios, itens de higiene e limpeza para a nossa população. Para tanto, estamos trabalhando em conjunto com os secretários estaduais de transporte para coordenar as ações sob competência do governo federal e permitir a circulação de nossos caminhões nas estradas e rodovias do país.
foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspende a eficácia dos dispositivos de lei de Mato Grosso, que elevaram o valor das custas processuais no estado.
Por causa do coronavírus, ministra do STJ manda devedor de alimentos cumprir prisão domiciliar.
Ministério Público Federal cobra ações de prevenção ao coronavírus entre povos indígenas e tradicionais na região oeste do Pará.
Boa noite, eu sou o Fábio Ruas.
E eu sou o Anderson Arcoverde.
Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes suspende a eficácia dos dispositivos de lei de Mato Grosso que elevaram o valor das custas processuais no estado.
A suspensão vale até 31 de dezembro de 2020 e atende a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. Lívia Azevedo.
A OAB argumentou na ação que essas normas ferem diversos princípios constitucionais, como do acesso à justiça, da ampla defesa e da regra da anterioridade do exercício financeiro. Na decisão, Alexandre de Moraes explica que os dispositivos questionados não só majoraram os valores das custas processuais, como estabeleceram também nova sistemática para o cálculo das custas no recurso de apelação.
A Justiça do Rio Grande do Norte reconheceu dano moral coletivo e condenou a empresa de telefonia por cláusula abusiva.
A empresa colocou nos contratos cláusulas que estabelecem multa contratual para consumidores que cancelaram planos depois de terem os próprios celulares roubados ou furtados.
O Tribunal de Justiça do Estado condenou a empresa a pagar indenização de R$50 mil por dano moral coletivo.
A operadora também terá que ressarcir de forma simples os valores pagos pelos consumidores, a título de multa nas rescisões contratuais.
A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, determinou que um devedor de pensão alimentícia deixe a prisão civil em regime fechado e passe para a prisão domiciliar, como medida de contenção da pandemia causada pelo coronavírus.
Segundo a ministra, uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, autoriza essa substituição para evitar a propagação da Covid-19. Fátima Uchoa.
O devedor impetrou habeas corpus no STJ. Ao examinar o pedido, Nancy Andrighi destacou que esse não é o meio processual adequado para verificar as condições de o devedor arcar com a pensão. Para a ministra, não há flagrante ilegalidade na decisão que determinou a prisão civil e as alegações do devedor já estão sendo analisadas em ação revisional proposta por ele. A ministra ainda ressaltou que a concessão da liminar neste habeas corpus é apenas para substituir o regime de cumprimento da sanção em virtude do coronavírus, cabendo ao juízo da execução dos alimentos estabelecer as condições do recolhimento.
Ministério Público Federal cobra ações de prevenção ao coronavírus entre povos indígenas e tradicionais na região oeste do Pará.
União e governo do estado devem informar quais providências estão tomando para proteger as comunidades, principalmente indígenas isolados e de recente contato. Maria Salmena.
O Ministério Público Federal iniciou um procedimento em Santarém, no Pará, para acompanhar as medidas tomadas por vários órgãos que têm o dever constitucional de assegurar a saúde dessas populações, além das medidas para garantir o acesso à informação e a implementação de protocolo de prevenção. Os órgãos devem informar sobre planejamento para tratamento adequado e notificação de casos suspeitos e confirmados.
Banco terá que indenizar idosa por furto dentro de agência.
Um estelionatário se passou por funcionário e ficou com o cartão da vítima. Carlos Ribeiro.
O estelionatário sacou mais de R$4 mil da conta da cliente. O banco alegou que a culpa foi da vítima, mas a justiça considerou que houve falha na prestação do serviço. A instituição foi condenada a devolver o dinheiro furtado e a pagar R$8 mil de indenização por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Lia Passarinho.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em primeira sessão virtual, o Senado aprova decreto de calamidade pública.
Senadores afirmam que momento é de união para o combate ao novo coronavírus.
Mas cobram do governo medidas para aliviar a situação dos mais pobres.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje o decreto de estado de calamidade para autorizar o governo a gastar devido ao coronavírus.
O Congresso Nacional poderá fiscalizar as despesas feitas e a equipe econômica terá que prestar contas a cada 2 meses. O texto seguiu para promulgação. Repórter Érica Christian.
Em sua primeira votação virtual, o Senado aprovou por unanimidade o decreto de estado de calamidade pública que autoriza o governo a aumentar os gastos por conta do coronavírus. A equipe econômica já anunciou um pacote de medidas que somam mais de 147 bilhões de reais. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, argumentou que a aprovação do decreto já permite a liberação dos recursos para as áreas da saúde e social.
E nós estamos dando a ele uma carta branca para que ele possa gastar a mais nesse momento de crise, sem nenhuma penalidade. Gastar na saúde, na cura da doença, na prevenção, no combate do vírus e também dando liberdade para um plano econômico para não só salvar a saúde física das pessoas, mas para combater a fome, combater o desemprego nesse momento terrível, os ambulantes do Brasil que não podem vender, os informais.
Ao declararem o voto sim, diversos senadores prestaram homenagens aos profissionais da saúde. Márcio Bittar, do MDB do Acre, citou outros trabalhadores que não poderão ficar no isolamento.
Peço e agradeço o reconhecimento dos profissionais brasileiros da área da saúde, da área das limpezas, os profissionais da área da segurança, do ramo de alimentação. São brasileiros, homens e mulheres, que continuam trabalhando para que toda a sociedade possa atravessar esse momento. Vai passar.
E logo após a votação, diversos senadores se manifestaram sobre a primeira sessão virtual do Senado.
Um deles foi o senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, que mesmo estando infectado com o coronavírus, não deixou de participar da sessão. Ele destacou que a situação é grave e reforçou que todos devem fazer a sua parte.
O momento agora é de somar forças, pensar estratégias compartilhadas, esquecer as diferenças e pensar na humanidade que nos torna seres únicos. Só assim vamos vencer essa guerra contra o coronavírus.
Já o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, afirmou que a aprovação unânime do decreto de calamidade pública foi uma demonstração de que o parlamento está unido na tarefa de enfrentar a pandemia.
As medidas adotadas finalmente, recentemente, pelo governo brasileiro, no sentido de liberar recursos, de tentar salvar empregos, tentar salvar empresas, está no caminho certo. Mas amanhã será necessária novas medidas. Esta será uma dinâmica permanente.
E a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que, apesar de o governo federal ter anunciado algumas medidas, faltam mais ações para ajudar trabalhadores informais e pessoas que estão em situação de maior necessidade.
Ela ainda apresentou uma sugestão para aliviar a situação da camada mais pobre da sociedade.
Nós apresentamos uma emenda à PEC 187 que trata dos fundos públicos para que 10% do superávit advindo dos fundos públicos, que está na ordem de 219 bilhões de reais, portanto 10%, 21 bilhões de reais, sejam direcionados prioritariamente ao atendimento daqueles que estão na informalidade, que são mais de 30 milhões de brasileiros.
Ao relatar que foi informado de que um grande volume de produtos brasileiros está sendo exportado para outros países, o senador Vandelan Cardoso, do PSD de Goiás, alertou as autoridades para impedir que haja desabastecimento no mercado interno.
Nós vamos precisar desses itens básicos no nosso país. Quero fazer isso em forma de alerta, porque a informação que nós temos, o mundo está comprando aí esses produtos. E a base da alimentação do brasileiro vem do milho, da soja, das carnes. Então nós precisamos ter um zelo com isso.
Um grupo de senadores quer que o presidente Jair Bolsonaro retire de pauta o projeto que libera 20 bilhões de reais para o relator do orçamento da União.
A ideia é destinar esses recursos para medidas de combate ao coronavírus. Repórter Raquel Teixeira.
Um grupo de 22 senadores assinou na última quinta-feira um documento pedindo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, retire da pauta do Congresso Nacional o projeto de lei do governo que libera cerca de 20 bilhões de reais para que o relator do Orçamento da União aplique em emendas parlamentares. A ideia é redirecionar esses recursos para a área da saúde, mais especificamente na adoção de medidas de combate à pandemia do coronavírus. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, comentou que é hora de investir em formas de socorrer o país da calamidade.
Jogue esses 20 bilhões para o Ministério da Saúde combater o coronavírus. Depende só do presidente Bolsonaro querer. Ele pode fazer isso. Não precisa pedir autorização para ninguém.
Há ainda uma segunda demanda no manifesto dos parlamentares para que o Ministério da Justiça encontre uma forma legal de acabar com o fundo eleitoral de 2020, para que também esse dinheiro seja usado na saúde ou ainda para amparar pequenos empresários que devem enfrentar forte crise econômica por causa da Covid-19.
O governo editou uma medida provisória com iniciativa de auxílio ao setor de aviação. As companhias aéreas são algumas das empresas mais atingidas com a queda da Bolsa de Valores, o aumento do dólar e os cancelamentos de voos. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O momento instável da economia, com a queda das bolsas de valores e o aumento do dólar, traz consequências imediatas para diversos setores. O alerta é do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
Bolsa caindo, dólar subindo, especulação e o problema real batendo a porta também.
Um setor amplamente atingido pela atual crise é a aviação. O governo editou a medida provisória 925 de 2020 com iniciativas de auxílio ao setor. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, destaca que a ideia é ter uma visão pós-crise.
Porque o que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviço. Porque depois que a crise passar, a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta e isso vai trazer impacto em tarifa.
Dentre as medidas presentes na MP estão a extensão do prazo para o pagamento de reembolso de passagens para 12 meses e a isenção de multas contratuais para consumidores que solicitarem alteração de voos e aceitarem créditos das empresas aéreas a serem utilizados no período de 12 meses.
Até o momento, a letalidade do novo coronavírus é baixa, mas é preciso atenção para os grupos de risco, como idosos, pessoas com doenças que diminuem a imunidade e mulheres grávidas. Repórter Regina Pinheiro.
Conforme a página da Organização Pan-Americana da Saúde, com base nos dados atuais, 81% dos infectados pelo novo coronavírus têm sintomas leves da doença, como tosse e coriza. 14% apresentam sintomas graves e 5% evoluem para um quadro crítico, que pode levar à morte. O médico infectologista Alexandre Cunha alerta para os grupos vulneráveis.
Os principais grupos de risco são as pessoas que são os grupos de risco para qualquer outro tipo de doença respiratória. Então, as pessoas que já têm alguma patologia prévia, patologia pulmonar, os idosos que têm menos reserva, as pessoas que têm deficiência imunológica, pessoas são as mesmas que teriam consequências maiores caso tivessem uma gripe.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União determinou maior transparência na cessão de policiais e bombeiros militares do Distrito Federal. Com a aprovação da Lei 13.690 de 2018, tornaram-se legítimas a cessão de policiais e bombeiros militares do Distrito Federal para outros órgãos, mantendo caracterizado o exercício de função de natureza ou interesse policial militar ou bombeiro militar. Para o TCU, no entanto, a expedição desse normativo não dispensa a avaliação das repercussões da cessão sobre os cofres do Fundo Constitucional do Distrito Federal, o FCDF. Por isso, a Corte de Contas determinou aos responsáveis que encaminhem e publiquem no portal da Transparência do DF a relação dos gastos com os servidores cedidos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Relator quer antecipar trânsito em julgado para todo o sistema judicial.
Primeira Secretaria anuncia ações para evitar a transmissão do coronavírus.
Deputados destacam a aprovação de projetos que ampliam controle da Covid-19.
Boa noite. A Câmara aprovou nesta semana projeto que libera estados e municípios para usarem saldos de repasses do Ministério da Saúde de anos anteriores em serviços de saúde diversos dos previstos originalmente.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, é uma das autoras da proposta. Ela explica que o texto foi construído em conjunto com os conselhos de secretarias municipais de saúde. Segundo a deputada, a verba poderá ser usada para fazer frente às necessidades dos municípios sem a preocupação de restrição por parte do Tribunal de Contas.
Jorge Sola, do PT da Bahia, comemora a aprovação do projeto que facilita o uso de recursos da saúde pelos estados e municípios. No entanto, o parlamentar teme que a disponibilidade de dinheiro não seja suficiente para responder ao desafio que o SUS tem pela frente diante da Covid-19.
Jorge Sola observa que o Sistema Único de Saúde é um patrimônio nacional que precisa ser zelado. Por isso, ele ressalta que vai continuar lutando para ampliar a capacidade de financiamento do SUS. O deputado acrescenta que, mais do que nunca, a população reconhece a importância de um sistema de saúde universal e público.
Presidente da comissão externa que discute medidas de combate ao coronavírus, Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, elogia a presidência da Câmara pela decisão de manter a casa funcionando. O parlamentar também agradece o apoio de todos os deputados na votação das propostas de combate à Covid-19.
Luiz Antônio Teixeira Júnior destaca a aprovação de projeto de sua autoria que autoriza a Anvisa a liberar a venda de álcool em embalagens maiores que as permitidas atualmente. Ele entende que, assim, será possível baratear o preço do produto, conter a ansiedade das pessoas e atender a demanda reprimida.
Osmar Terra, do MDB, está preocupado com o risco de brasileiros entrarem em pânico em relação ao coronavírus. Como gestor público que enfrentou o H1N1 no Rio Grande do Sul, o deputado observa que os vírus obedecem a um padrão de contágio semelhante que permite prever como vai acontecer uma epidemia.
Osmar Terra avalia que os meios de comunicação preveem um quadro gravíssimo que, segundo ele, não ocorrerá, mas que causa um impacto negativo na economia. Para ele, suspender aulas e ficar em casa não vai interferir na evolução da epidemia. O deputado ressalta que o H1N1 matou 750 pessoas no ano passado e nada foi divulgado pela mídia.
Já Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, considera que todas as medidas anunciadas pelas autoridades sanitárias são necessárias e devem ser obedecidas para evitar a disseminação do vírus. A deputada apoia o fechamento das fronteiras e reitera que toda divulgação sobre a doença não é exagero porque a saúde da população não é brincadeira.
Joyce Hasselmann também chama de irresponsável a atitude do presidente Jair Bolsonaro, que saiu do Palácio do Planalto e entrou em contato com a população durante ato no último fim de semana, correndo o risco de contaminar ou ser contaminado pelo coronavírus.
No entendimento de Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, a única preocupação da imprensa, além de provocar a histeria sobre o coronavírus, é tentar desacreditar e ridicularizar o presidente Jair Bolsonaro diante da opinião pública.
Otone de Paula lembra que Bolsonaro usou a cadeia de rádio e televisão para desestimular a realização das manifestações e mesmo assim foi chamado de responsável por cumprimentar no impulso representantes do povo. O deputado também demonstra preocupação com a economia diante do que ele considera ser uma histeria em torno da epidemia.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, pede que os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal estejam vigilantes em relação às ações do Poder Executivo.
Segundo Renildo Calheiros, o Brasil parece uma nau desgovernada, com a cadeira da presidência vazia. O deputado afirma, entretanto, que é preciso colaborar com o governo federal na aprovação de projetos de combate à pandemia de coronavírus.
João Marcelo Souza, do MDB do Maranhão, também vê um certo alarmismo em relação ao coronavírus, mas diz que é preciso seguir o que o Ministério da Saúde e especialistas recomendam. Ele elogia a atitude da população e defende medidas contra a aglomeração de pessoas em espaços fechados, como shoppings, escolas e restaurantes.
João Marcelo Souza espera que o impacto do vírus no Brasil não seja tão grande como na Itália e alerta que é preciso estar atento também a outras doenças virais, como o H1N1.
Hildo Rocha, do MDB, pede ao Ministério da Saúde que antecipe a vacinação no Maranhão e mande doses extras da vacina contra a gripe para evitar um mal maior. De acordo com o deputado, só neste ano, 26 pessoas já morreram com H1N1 no estado.
Hildo Rocha explica que o grande volume de chuvas deixou desabrigadas várias famílias que moram nas proximidades dos rios Tocantins, Itapicuru, Mearim e Parnaíba. E como as pessoas estão sendo colocadas em abrigos provisórios, como escolas e ginásios esportivos, o risco de contaminação é maior.
A primeira secretária da mesa diretora da Câmara, deputada Soraya Santos, detalhou as medidas adotadas para evitar que a casa seja um vetor de transmissão do coronavírus, com deputados e assessores transitando por todos os estados. O repórter Cláudio Ferreira nos traz mais detalhes.
Em entrevista à TV Câmara, a primeira secretária Soraya Santos, deputada pelo PL do Rio de Janeiro, detalhou as medidas que estão sendo tomadas pela casa para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Ela defende que a Câmara seja referência para outros órgãos públicos e que mude regras regimentais para garantir o funcionamento de acordo com as normas de prevenção da doença. Está sendo instalado, por exemplo, um sistema de deliberação remota para que os parlamentares possam participar das sessões do plenário, respeitando a recomendação de isolamento social. Segundo a primeira secretária, a intenção é evitar que deputados de estados onde haja casos confirmados de contaminação por coronavírus sejam transmissores para parlamentares de estados onde a doença ainda não chegou.
Qual é a nossa missão maior? Primeiro, desenvolver, testar e validar as ações do plenário. Então nós temos que colocar a opinião, o dever de cada parlamentar como representante da sociedade brasileira num diálogo aberto que a sociedade possa acompanhar declarando o seu voto.
Em dias de maior movimento, às terças e quartas-feiras, circulam em média pelo prédio do Congresso 20 mil pessoas. Por isso, as medidas anunciadas pela deputada Soraya Santos também pretendem diminuir esse fluxo. Isso inclui alguns grupos de servidores e funcionários terceirizados, como os maiores de 60 anos, as gestantes, quem tem doenças que diminuem a imunidade e mães de bebês de até 3 meses. Todos esses estão em regime de teletrabalho. Para outras categorias, ela explica que a rotina também foi alterada.
Agente de segurança, agente de saúde, é nessa hora que você precisa mais dele. Então a gente fez previsão até de retirada de férias, se aqui tivesse, plantão 24 horas, finais de semana. A gente está dando uma demonstração para a sociedade a importância da vida de uma pessoa.
Funcionários que tiverem viajado para o exterior precisam ficar em isolamento por 7 dias antes de voltar ao trabalho. Além disso, foram suspensas muitas autorizações para as pessoas de fora terem acesso à Câmara. Elas só foram mantidas para alguns jornalistas e fornecedores de material e alimentação. A primeira secretária também informou que até o mês de abril, um sistema digital para a permissão de entrada nas dependências da Câmara com a utilização de QR Codes será implantado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Coronavírus, evite o contágio. A transmissão do novo coronavírus no país ainda está em andamento e o contágio costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, tais como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas e depois o contato com a boca, nariz ou olhos.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Agricultura.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, participou de reunião com representantes do Ministério da Agricultura para tratar da construção de um plano de inteligência contra o desabastecimento de alimentos durante a pandemia do coronavírus.
Evair Vieira de Melo ressalta que, ao contrário das indústrias que podem interromper as atividades em períodos de crise, a produção de leite e de hortifrutis, por exemplo, não pode ser paralisada. Ele também elogia o trabalho realizado pela atual ministra Tereza Cristina.
Consumidor.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, apresentou o projeto que propõe, em períodos de emergências sanitárias como o atual, a proibição do corte no fornecimento de energia aos cidadãos brasileiros por até 6 meses.
Segundo Eduardo Bismarck, a medida visa proteger trabalhadores informais que, sem a renda habitual durante a crise do coronavírus, terão de ficar em casa consumindo energia.
Economia.
Diego Andrade, do PSD, critica a Advocacia Geral da União, que apresentou petição ao Supremo Tribunal Federal solicitando a suspensão de liminar que desobriga o Estado de Minas Gerais a pagar a dívida pública.
Diego Andrade afirma que, se o ministro Luiz Fux, relator da matéria no Supremo, conceder a suspensão, ficará decretada a morte de milhões de cidadãos mineiros.
Esporte.
Campeonatos e jogos eletrônicos estão se tornando os maiores eventos esportivos do mundo, movendo cifras astronômicas e mobilizando fãs em todo o Brasil.
Para estimular o debate sobre esses eventos no parlamento, deputados lançaram a Frente Parlamentar dos Games. O repórter Eduardo Tramarim tem os detalhes.
O mercado de esportes eletrônicos e jogos cresce rapidamente no país. E com o objetivo de dar apoio a esse mercado em rápida expansão, foi criada a Frente Parlamentar em prol dos esportes eletrônicos e games. Parlamentar integrante da nova frente, o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, diz que a sociedade se modifica de forma rápida e o parlamento precisa estar sintonizado com essas mudanças. Para ele, a prática do esporte eletrônico é uma novidade e deve fazer parte da pauta parlamentar.
Hoje o esporte eletrônico, ele é praticado no Brasil por milhões de jovens, no mundo. Eu diria que chega talvez a 1 bilhão de praticantes. Então, os jogos eletrônicos, ele une a preparação física, a preparação mental. Você tem a disputa por equipes. Então, hoje, para você ser um grande jogador de esporte eletrônico, e para quem ainda não percebeu, você precisa também fisicamente estar muito bem equilibrado. Então, você já tem disputas a nível nacional, continental, mundial, e possivelmente, num futuro bem próximo, nós teremos as Olimpíadas de jogos eletrônicos e os eventos eles vão aumentar cada vez mais.
Para o presidente da Frente Parlamentar, deputado Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, a frente surge para dar apoio ao setor.
A frente vem para incentivar, para ser um colaborador, para ser um apoiador, seja da indústria, seja dos jogos, seja dos eventos, dos vetores da educação, da saúde, vetores do esporte. Então, vem para ser um colaborador de todos esses setores voltados para games e jogos eletrônicos.
Para o parlamentar, essa nova prática esportiva está em busca da realização de grandes eventos, com a possibilidade até mesmo de se tornar um evento olímpico. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Segurança Pública.
Subtenente Gonzaga, do PDT, ressalta que o governo de Minas Gerais negociou com as forças de segurança a recomposição da inflação na remuneração dos profissionais. Segundo ele, os salários estão defasados desde 2015.
Subtenente Gonzaga conta que, em março, o projeto foi aprovado, mas vetado. Ele faz um apelo ao executivo para garantir essa recomposição e argumenta que no combate à pandemia do coronavírus, os profissionais de saúde e de segurança não serão dispensados de suas atribuições.
Direitos Humanos.
Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prevê a possibilidade da realização de exames de DNA com parentes dos supostos pais. Quem tem a informação é o repórter Francisco Brandão.
Quem é seu pai? No Brasil, mais de 5 milhões de crianças não podem responder a esta pergunta. Isso porque falta a elas uma certidão de nascimento que identifique o nome do pai, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. E o pior, em muitos casos, ele já faleceu ou não pode ser localizado. Para ajudar a resolver este problema, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite realizar o teste de paternidade a partir da coleta do DNA de parentes próximos. A deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, relatou o projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ela defendeu a aprovação.
É de todo razoável permitir que se estendam os testes genéticos para a determinação da paternidade aos familiares do suposto pai, nas hipóteses de falecimento ou desaparecimento. Ao direito de privacidade se sobrepõe o direito de reconhecimento do estado de filiação, que tem sérias repercussões na vida do registrado.
De acordo com a proposta, o juiz deve convocar para exame de DNA os parentes de grau mais próximo do suposto pai. Se eles se recusarem a fazer o teste, o juiz poderá decidir pela presunção de paternidade, dependendo de outras provas apresentadas no processo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Francisco Brandão.
O projeto que permite a realização do exame de DNA em parentes do suposto pai aguarda a votação da redação final na Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a sanção presidencial.
Justiça.
Relator da comissão especial que analisa a prisão após condenação em segunda instância pretende estender a antecipação do trânsito em julgado a todo o sistema judicial, incluindo a Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar.
A Ordem dos Advogados do Brasil vê ameaça a garantias constitucionais. Entendo o que está em jogo na reportagem de José Carlos Oliveira.
O comando da Comissão Especial sobre Prisão após Condenação em Segunda Instância admite estender a todo o sistema judicial a antecipação do trânsito em julgado, ou seja, a sentença da qual não se pode mais recorrer. Hoje, a Constituição estabelece que o trânsito em julgado ocorre depois do julgamento de recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. A proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara acaba com os recursos aos tribunais superiores e antecipa o trânsito em julgado para a segunda instância. Mas o texto se refere apenas à justiça comum, representada pelos tribunais de justiça dos estados e pelos tribunais regionais federais. Durante videoconferência, o presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, defendeu maior abrangência da medida.
A despeito do texto original não incluir a justiça do trabalho e a justiça eleitoral, eu imagino que a tendência da comissão é de que o relatório inclua a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar, que também precisa estar submetido ao mesmo regramento numa lógica de criar simetria no nosso sistema.
O relator da comissão, deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, concordou.
Neste aspecto específico, é apenas uma frase, ou tudo ou nada. Então, eu quero que seja tudo.
Por meio da videoconferência, a comissão especial ouviu várias críticas do jurista Nabor Bulhões à PEC da prisão em segunda instância. Falando também em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Bulhões vê riscos de a medida eliminar dos tribunais superiores a função de uniformizar a interpretação da legislação federal. O jurista argumentou que, no direito penal, a presunção de inocência é uma regra constitucional diretamente atrelada ao atual modelo de recursos judiciais. Bulhões fez um apelo aos deputados para que preservem o que está previsto na Constituição.
Quem acompanhou o trabalho da Constituinte percebeu claramente a preocupação em se positivar a presunção de inocência como regra constitucional e não apenas como princípio constitucional. Regra é uma norma bem mais fechada do que um princípio.
Nabor Bulhões defendeu plena garantia de acesso do cidadão à justiça, à segurança jurídica e ao democrático Estado de Direito. O jurista citou dados do Conselho Nacional de Justiça para mostrar que dos 812 mil presos do país, 41,5% estão sob prisão provisória, sem condenação.
Num sistema que o Supremo reconheceu e declarou ser incapaz de observar os direitos humanos mínimos dos presos, o que é que nós temos que antecipar a punição?
Nabor Bulhões ainda citou o baixo número de juízes no Brasil diante do volume de demandas judiciais e defendeu a reestruturação dos tribunais regionais federais com o aumento do número de desembargadores. Autor da PEC da prisão após condenação em segunda instância, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, voltou a defender a medida como necessária diante do número elevado de recursos especiais extraordinários que, segundo ele, têm sido usados como instrumentos postergatórios, gerando sensação de impunidade junto à sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.